בעזרת השם דף חב ג' תתודות שכתובות שלום עליכם בימים תתודות סטרמוס דף חב ב' עמוד ב' תתסיר אני אג'יבש ותנו לבנן פלאב ברייטה הוא כזו, שניים אומרים להתקדשה ושניים אומרים לא להתקדשה מה מולר? נוסה בסלי כזה אדו, נאו? דואס תסמוי הספלם כאלה סיכה זו דואס תסמוי הספלם כאלה נאו סיכה זו סבור זאת דובידה הרי זו לא תנסה, אז חמים שפיקותרם את ההלכה פלארם עוליה, הבאס נדועס לסימס כפלו כאלה סיכה זו אלנום פולד סיכה זה, כמו תראה פסוע אתה גם הפרובי כאלה נאו סיכה זו כסרטה פורמה של הפרובי איסו אלה פולד סיכה זה ואם ניסד לא תצא, פריסת זו בדייס אוס חמים הפלו נומי כזה יאללה סיכה זה כמו תראה פסוע לא תצא, אלנום תקסי ג'בורסיה איזה סגונדו שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה ומוד רסטוסון דואס תסימן תסימן כסם אל כזה לסי ג'בורסיו אוטרס דואס ג'יזן כאלה נאו סי ג'בורסיו אבל תמיד אתם עוזמו הדובדה סי סקה זה עד אונאו הרי זה לא תנעשה אבס מהלכה נדובדה בנאו סיקה זה כאות רפסו עתה כאלה טרגמה פרובה כאלה חמיד סי ג'בורסיו פור אקזמפלו וגט ודוקומנט דו ג'בורסיו ואם ניסית את זה כי הברית המודה יסירה סיקה זה כמו סגונדו ela tem que se divorciar dele. Por certo motivo, a Braita diferencia entre o primeiro caso e o segundo caso. Começamos com a Gemelíssima. Vamos dar uma Ishnareisha, uma Ishnazeva. Que diferença faz com o primeiro caso? Que temos uma dúvida se ela se casou ou não. Que se ela se case com o segundo, ela não tem que se divorciar dele. E a Seifa, temos uma dúvida se ela se divorciou ou não. Se ela se casa com o segundo, ela tem que se divorciar do segundo também. Então, pergunta-me qual é a diferença dos dois casos. Nos dois casos temos uma dúvida se ele é casado ou não. O que diferença faz a Reisha e a Seifa? Amar a Bai explica. Bai targema beed errado. Fala, Bai, temos que corrigir essa braita. Teve algum erro de transmissão dessa braita? A braita fala dois testemunhos contra dois. Fala, Bai, na verdade é um contra um. Que o quê? Ebe errado menit kachá. Veed errado menit kachá. Uma testemunha diz, essa mulher se casou. Essa é a Reisha. Outra testemunha diz, essa mulher não se casou. Então, não permitimos ela de se casar, que estamos na dúvida, porém se ela se case com o segundo, ela não precisa divorciar dele. Por quê? Tarvai Bepnuyá Kamisato. Os dois concordam que antes dessa dúvida, antes desse possível casamento, ela era solteira. Não temos nenhuma dúvida que ela era solteira antes disso, não temos uma suspeita que ela já era casada, talvez, antes disso. Não. Com certeza, ela era solteira. E daí? Vai daqui a Manit Kachá, avalei errado. Agora, vem uma testemunha e diz, ela se casou, ou seja, o status original dela, a casa academia e cara dela, mudou. Ela se casou. Falando a venda, ela chegou errado em uma conchinha. Uma vez temos uma casa academia e cara, um status original dela, que foi definido por duas testemunhas. As duas concordam que, antes desse possível casamento, ela não era casada. O status original dela era do quê? De solteira. Agora vem uma testemunha e diz, esse status mudou. Fala, a Braita, vamos desconsiderar isso. É uma testemunha contra uma Hazaká que foi construída por duas testemunhas. Não vamos levar isso em conta para você mudar o status da mulher. Tem que ter uma prova para isso. E uma testemunha que diz que ela se casou, não é suficiente. Então, a priori, os Ramin falam, não se case. Porque temos uma dúvida se você se casou ou não com o primeiro. Porém, se ela se case com o segundo, não obriga ela a se divorciar. Porque na prática, é uma testemunha só que diz que ela se casou, porém o status original dela, o que é mais dominante aqui, é de solteira. Seifa, no segundo caso da Braita, uma testemunha diz, essa mulher casada se divorciou. A outra diz, ela não se divorciou. Então, vai o Bechetish Kamisada, os dois concordam que ela era casada. O status original dela, a casa academia e cara dela, era de casada. Vai de que a Manit Garchá, Valeichad. Agora, vem uma testemunha e diz, isso mudou. Ela se divorciou. É só uma testemunha. Vem de Varal Shelechad Makom Shnai. Uma testemunha não tem a força de mudar um status original dessa mulher de casada. Esse status foi construído por duas testemunhas. Uma testemunha não tem a força de mudar isso, falar que ela se divorciou. Então, se ela se case com o segundo, nós vamos falar, olha, o seu status original era de casada, tem que se divorciar desse segundo. até que você não traga o divórcio, o get, o documento, você não pode se casar com mais ninguém. Assim explicou a Braita, a Baia Sabraita. Então, conforme a Baia, se fosse duas testemunhas contra duas, aparentemente nos dois casos ela deveria se divorciar do segundo. Primeira vez que é uma contra uma, aí faz essa diferença. Porém, Ravashi ama, Ravashi explica diferente a Braita. Leolam treu trei. Fala, Ravashi, não temos que mudar a Braita. Podemos explicar literalmente, duas testemunhas falam assim, duas testemunhas falam assado. Porém, vê eipor. Temos que corrigir a Braita, temos que inverter os casos. O primeiro caso, na verdade, é a segunda alaha. O segundo caso, na verdade, é a primeira alaha. Que o quê? Shnaim umrim reinu ashenit katcha. Areisha. Duas testemunhas dizem, nós vimos que ela se casou. Beshnaim umrim lo reinu ashenit katcha. Outras duas dizem, nós não vimos que ela se casou. Arezulotina se. Ela não pode se casar com o segundo, porque temos uma dúvida. Talvez ela se casou com o primeiro, mas ela não pode se casar com dois maridos, isso é óbvio. Venisetetse. Aqui Ravashi trocou as alahot, ele fala, se ela se casa com o segundo, ela tem que se divorciar dele. Porque nós vamos levar mais a sério as duas testemunhas que disseram que viram que ela se casou. Não as testemunhas que falaram que não vimos que ela se casou. Porque não é pshita, isso é óbvio. Lorei nua enaraya. Isso aqui, duas testemunhas não viram que ela se casou, não é prova que ela não se casou. Pode ser que ela se casou e eles não viram isso. Então é óbvio que vamos levar mais em conta as duas testemunhas que falam que ela sim se casou. Pamelotzricha. Não, aqui é um caso específico. Dedaile Bechatzelecha. Que essas duas testemunhas moram no mesmo pátio do que a família dessa mulher. No mesmo condomínio. Então, eu poderia pensar mal de teima e imita de itkatcha, cara itla de milta. Que se fosse verdade que ela tinha se casado, os vizinhos iam saber disso. Iam começar a comentar. Então, vendo duas testemunhas e falar, nós não estamos sabendo que ela se casou. Isso é uma prova que ela não se casou. Então, fala Marakamash Malan. Então, se fôssemos levar em conta isso que as duas testemunhas falam que elas não viram o casamento, não ficaram sabendo disso, vamos falar, talvez realmente o casamento nunca aconteceu. Então, se ela se casa com o segundo, ela não precisaria se divorciar do segundo. Por quê? Porque duas testemunhas que disseram que ela não se casou. E o status original dela era de solteira. Fala, Brandão, a Breta disse para você, de avde inch de mekate betzina. Existem pessoas que costumam se casar em segredo. Não querem que ninguém saiba, não querem que ninguém ponha mal olhado, se casam em segredo. Nessa situação, os testemunhas que falaram que vimos o casamento são mais levados em conta, porque as testemunhas que falam, nós somos vizinhos, não ficamos sabendo, falamos para eles, isso não é indicador para nada, porque pode ser que eles se casaram em segredo. Então, nos leva mais em conta as testemunhas que falam que ela sim se casou, e se ela se casa com o segundo, ela tem que se divorciar dele. Seifa, no segundo caso, Shnaim Omrim Reinu Atirit Garsha. Duas testemunhas falam, nós vimos que ela se divorciou. Shnaim Omrim Lo Reinu Atirit Garsha. Duas testemunhas dizem, nós não vimos que ela se divorciou. Então, Arizulotinase. Fala na Braita, ela não pode se casar com outra pessoa. Temos a dúvida se ela está casada com o primeiro ou não. Vimisetlotetse. E se ela se casa com o segundo, ela não tem que se divorciar dele. Por quê? Porque as duas testemunhas que falam, nós vimos que ela se divorciou, são mais levadas em conta. Mamãe Kamashma, que novidade é a Braita? A falar de Daire Bechatzel Echad, você fala aqui, mesmo que essas duas testemunhas que falam, nós não vimos o divórcio, não ficamos sabendo do divórcio, deve ser que elas moram na mesma vizinhança e esperariam saber do divórcio. E mesmo assim você fala que não. Que tem pessoas que se divorciam em segredo também. Então, forma Hainuar é a mesma coisa do que a Areixa. Assim como diz a Areixa, tem pessoas que se casam em segredo. Deve ser que tem pessoas que se divorciam em segredo, por certo motivo. Então, as pessoas falam, nós não vimos o divórcio, são desconsideradas. Isso que elas não viram não significa nada. Então, vamos levar mais em conta as duas testemunhas que falam que ela sim se divorciou. Então, se ela se casa com o segundo, ela não precisa se divorciar dele. Fala, não é tão óbvio assim. Mal de tempo, podemos pensar. Gabi Kidushino Davide Yinish de Mekat Shebetzina. Poderia pensar, olha, pessoas se casarem, talvez as pessoas costumam se casar em segredo, talvez isso é um normal também para algumas pessoas. Por isso não vamos levar em conta as duas pessoas que falam que nós não vemos que ela se casou, mesmo que são vizinhos. A vaga begirushi, porém com relação ao divórcio, in ita de igasha, kala itla nenilta, poderia pensar que com relação ao divórcio, não é normal se divorciar em segredo? Se ela se divorciou, essas duas pessoas são vizinhas, deveriam saber disso. Se não souberam disso, é uma prova que ela não se divorciou. Se ela não se divorciou, ela se casa com o segundo, deveria se separar do segundo. Kamashma, se fala a Braita, que não, David ish de mekache vede megar shebetzina. Tem pessoas que costumam se casar em segredo e também se divorciar em segredo. Tem pessoas que se sentem vergonha do divórcio e se divorciam em segredo. Portanto, as duas semanas que falam nós não vimos o casamento ou não vimos o divórcio são desconsideradas. No primeiro caso, as duas semanas que falam nós vimos que ela se casou são mais levadas em conta. Será que se casa com o segundo? Tem que se separar do segundo, porque consideramos que ela está casada com o primeiro. No segundo caso da Braita, as duas pessoas falam, nós vimos o divórcio, são mais levados em conta. Então se ela se casa com o segundo, ela não tem que se divorciar dele. Continuamos. Revisando a nossa Mishnah. Uma mulher chega numa cidade que ninguém conhece ela e fala, eu era casada, mas já me divorciei. Se ela não tivesse falado nada, mesmo que ela fosse casada, ninguém ia falar para ela que ela não pode se casar com outra pessoa. Que ninguém sabe que ela é casada. Agora ela vem e coloca a bandeira vermelha sobre ela. Ela fala, eu era casada. Todo mundo fala, opa, então você não pode se casar com outra pessoa até que você prove o divórcio. Ela fala, não, mas eu me divorciei. Fala a Mishnah, peixe assa, peixe iti. Uma vez que, se ela tivesse mentido, se ela fosse casada, ela quer se casar outra vez de forma proibida, ela poderia ter ficado quieta e se casado. Ela vem, ela fala que ela se casou mas, e se divorciou, acreditamos nela. Essa é a Rádia Peixe Assara Peixeite. Segundo caso da Mishnah. A mulher chega numa cidade e fala, eu fui raptada por Goim Lualenu, mas os Goim não me violentaram. Então, se ela tivesse chegado nessa cidade e falado, eu quero me casar com um Cohen, iam permitir ela. Sabemos que a mulher que faz uma relação proibida com alguém que não poderia se casar com ela, como um Goi. Ela se proíbe de se casar com um Cohen. Então, mesmo que ela tivesse sido raptada e, infelizmente, violentada pelos goios, chegasse nessa cidade e falou, eu quero me casar com um Cohen, ninguém ia proibir ela, porque ninguém sabe que ela foi raptada. Ela vem, ela fala a bandeira vermelha. Eu fui raptada, mas eu não fui violentada. Os Hanim acreditam nela. Então, se ela quisesse mentir, ela poderia ter ficado quieta. Migo dei bai shatek. Depois a Mishnah fala que se ela vem, ela fala para o tribunal, ela era casada e eu me divorciei. E vendo esses testemunhos e falam, a gente sabe que você era casada, a gente conhece você, conhece sua família. Agora os raminhos do tribunal falam, eu não preciso de você para me dizer que você era casada. Você não tem mais a peixe assar ou a peixe itir. Você não tem mais essa força de confiança de falar, eu me proibi e eu me permiti. Porque se você fosse se casar aqui, essas duas testemunhas iam falar para você, não pode se casar, você é casada, a gente conhece você. Então, ela não é confiada em falar que ela se divorciou, porque não foi ela que colocou a bandeira vermelha sobre ela. As duas testemunhas, de qualquer forma, iam falar para o tribunal que ela era casada. Então, ela não pode se casar com outra pessoa até que ela traga o divórcio, o documento. Mesma coisa, no próximo caso, ela fala que ela foi raptada, mas ela não se purificou com o goi. E as duas testemunhas vêm e falam, olha, a gente sabia que você foi raptada. Agora, também ela não tem a peixe assar ou a peixe iti. Mesmo que elas ficassem quietas, se casassem com o Cohen, as duas testemunhas iam vir de qualquer forma e falar que ela foi raptada, não pode casar com o Cohen. Os Hanim avaliaram que normalmente uma mulher que é raptada por Goim, infelizmente, por natureza, ela é violentada. Então, se sabemos que a mulher foi raptada, ela não pode casar com o Cohen, porque avaliamos que ela foi violentada pelo Goim. Então, depois fala a Mishnah, outra halakha. Se ela se casa antes de virem as testemunhas, ela não tem que se divorciar do marido dela. Vamos melhor essa halakha na frente, como se trata, mas vamos ver se os reis deram a permissão para ela se casar. E ela se casou, ela não tem que se divorciar, mesmo que depois vieram duas testemunhas e falaram, você era casada, ou você foi raptada e se casou com um Cohen. mesmo assim que ela não tem mais a pecheação, a pecheite, depois que as duas testemunhas vêm, ela já se casou, ela pode continuar casada com o marido. Não sei melhor essa alahá na frente. Porém, não está claro sobre qual alahá da Mishnah, essa alahá que ela já se casou, se trata. Então, Rabbi Yoshaya Matne La Areisha. Rabbi Yoshaya fala que essa alahá se aplica ao começo da Mishnah. Ao caso que ela vem, ela fala que ela era casada e ela se divorciou. Aí, se ela se casa com o segundo, e depois vem duas testemunhas também, a gente sabia que você era casada, ela não tem que se divorciar do segundo, mesmo que ela perdeu esse momento, essa força de confiança de apeixar, apeixeito. Rabbi Baravim, Madne La Seifa. Rabbi Baravim, ele entendeu que essa alahá, que ela já se casou, é com relação ao segundo caso da Mishnah, o caso que ela fala que ela foi raptada, mas ela não se purificou com o goi. Aí se ela se casa com o coelho, depois vem as duas testemunhas que ela foi raptada, ela não tem que separar do coelho. Então fala Gumara, explicando essa machloket. Mande matne la areisha kol shkenasef. A Rabbi Yoshaya que explicou essa alahá, que ela já se casou, sobre o primeiro caso da Mishnah, que as duas testemunhas vieram falar que ela era casada, com certeza ia concordar que essa alahá também se aplica no segundo caso da Mishnah, o caso que ela foi raptada. Por quê? Porque os caminhos facilitaram algumas alahot com relação à mulher raptada. Não temos certeza que a mulher que foi raptada pelos goim foi assediada. A maioria dos casos que acontece, mas não temos certeza. Se você não tem certeza, e ela vem e fala que ela foi raptada, mas não se purificou com goim, e ela se casa com coen, vem as duas testemunhas falando que ela foi raptada, vamos levar isso em conta, porque não é certeza que ela foi violentada se realmente ela foi raptada. Mesmo que normalmente quando a mulher ela vem e ela fala, falam para o tribunal que a mulher foi raptada, os reis proíbem ela de se casar com o Cohen, porque na maioria dos casos ela foi violentada. Mas mesmo que permitiram ela já, porque ela tinha peixe assar ou peixe itir, ela se proibiu e ela se permitiu. Os reis não deixaram ela ficar casada com o Cohen. Então, com certeza esse caso seria mais fácil. Se os caminhos facilitaram também no primeiro caso, fala Gumará, no caso que a mulher chega e fala que ela era casada e ela se divorciou e ela se casa com alguém, vieram as duas testemunhas e falaram que ela realmente era casada. A mulher, quando ela é casada, é com certeza proibida para casar com outra pessoa. Então, se a Bíblia já diz que se ela já se casou com outra pessoa, ela não tem que se divorciar, mesmo que nesse momento ela perdeu essa força de confiança de apechar, se ela apecheitir, é óbvio que no caso da mulher que foi raptada, que não é certeza que ela foi violentada, mesmo que sabemos que ela foi raptada, como vocês os caminhos vão facilitar. Porém, o mandematnila seifa avalareishalo. Porém, Rabbi Baravim que falou que essa alahá só se aplica no caso que ela foi raptada, isso é só porque não é certeza que a mulher, quando ela é raptada, ela é violentada pelo goi. Porém, no caso da areisha, que temos certeza que ela é casada, não pode casar com outra pessoa, e ela perde a peixe, a peixe, quando as duas testemunhas vêm e falam que realmente ela era casada, ela tem que se divorciar do segundo. Aparentemente, ela é como Rabbi Baravim, que dificultamos a alahá na situação do casamento. Fala na língua bederava mula caminho. Então, essa machloca de Rabbi Yoshaya e Rabbi Baravim é dependente de um conceito de Rav Amnuna. O que Rav Amnuna disse? Vimos anteriormente isso. Vamos revisar. Rav Amnuna falou que a mulher que fala para o marido, você se divorciou de mim, e o marido fala que não se divorciou dela, ela é acreditada. Fala Rav Amnuna porque ele chama Isapa Nebifnebala. Uma judia normal, padrão, não é tão insolente de falar algo contra o marido dessa forma, que ele se divorciou dela, isso é mentira. Isso falou Rav Amnuna. Temos uma razaká, uma estimativa que ele está falando a verdade. Então, então agora fala, conforme Rabbi Yoshaya, que mesmo no caso do princípio da Mishnah, vieram duas assassinas e falaram realmente ela era casada, ela pode continuar casada com o segundo marido, deve ser por causa de Rav Amnuna. Uma vez que ela disse que ela se divorciou, além do apeshaçar, o apesheitir, ela tem uma razaká. Então, ela perdeu a peixe, a sala, a peixe, já sabemos que ela era casada. Então, ela perdeu essa força de confiança a partir daí. Porém, ela tem uma razaká também. Se ela fala que ela é divorciada, então, como fala, não é mais insolente assim, de mentir dessa forma. Temos uma razaká que ela está falando a verdade, que ela pode continuar casada com o segundo. O matemático da serva, aquele que discute, Rav Baravim discute, leitle de Rav Amnuna, esse que não concorda com Rav Amnuna. Uma vez que a mulher pede a peixe, a sala, a peixe, e quando as testemunhas vêm, ela não tem uma razaká que ela está falando a verdade, porque como, talvez, conforme Rabbi Baravim, Uma mulher é capaz de mentir dessa forma, fala que ela foi divorciada, na verdade, essa é mentira. Talvez essa é a machloket Rabbi Yoshai Rabbi Baravim. Falando, não tem uma prova que essa é a machloket de Kuleama e Deu de Rabba Mnuna. Talvez todos concordem com Rabba Mnuna. Porém, veja a Kamif. Aqui a machloket é outra. De Marzavar que Itmar de Rabba Mnuna, de Fanav, a Vashelu de Fanav Meizá. Conforme Rabbi Baravim, essa é a raiz de Rabba Mnuna, só se ela está falando na frente do marido que ele se divorciou dela. Aí concordamos, aí acreditamos nela porque tem uma razaka. Ela não é tão insolente assim de mentir dessa forma na cara do marido. Porém, nesse caso aqui, o marido não está aqui, com certeza. Então, ela vem, ela fala que ela se casou, ela se divorciou, ela se casa com o segundo. Vem os testemunhos e falam que realmente ela era casada. Ela pede a peixe, a sala peixe e tira, e ela não tem a razaká que ela está falando a verdade. Porque essa avaliação rabínica é só quando ela fala na frente do marido que ela se divorciou. Porém, quando, como nesse caso, o marido não está aqui. Talvez ela vai mentir, sim. Então ela tem que se divorciar do segundo marido. O Mar Savar, porém, conforme a Boshaya, Shurub Efanav, Namena Meizá. Conforme a Boshaya, uma judia normal, digna, não vai mentir dessa forma contra o marido, mesmo que o marido não está lá. Então, mesmo que ela perdeu a peixe, a sala, a peixe e tira, quando as testemunhas vieram, porém, ela continua com uma razaká, uma avaliação, que ela está falando a verdade. Por quê? Porque ela não ia mentir dessa forma, falar que ela foi divorciada, e na verdade ela não foi divorciada. Mesmo que o marido não está lá, não ia mentir dessa forma. E ela recomendava para ver que desconfiamos dela, não na frente do marido, o marido é capaz de mentir dessa forma. Continuamos. Voltando a essa alaka, se ela se casou e depois vieram as testemunhas, ela não tem que se divorciar do marido. Amar a avó de Shmuel, fala a avó de Shmuel, o pai de Shmuel, não é necessariamente que ela se casou, ela que vai cheitir, o alinacê, a avó de Shmuel, uma vez que os reis permitiram ela de se casar com outra pessoa, mesmo que ela não se casou ainda, ela não volta a se proibir, mesmo que as duas testemunhas vieram antes dela se casar. Mesmo que ela perdeu a peixe, a peixe antes de se casar, ela não volta a se proibir. Porém, a Mishnah disse que ela não tem que sair. A parede de sair significa se divorciar. Então, significa que ela já se casou. Ela não vai sair, ela não vai sair da permissão rabínica. Vai manter com essa permissão, mesmo que nesse momento ela perdeu a peixe, a peixe, ela pode se casar, mesmo depois que os testemunhos vieram. Uma vez que ela foi permitida pelos Ramim, antes dessa semana chegarem. Tanto ela não falava, Amrani Shbiti ve Teorani, veja que é tipo de Teorani. A mulher chega para o tribunal e fala, eu fui raptada, mas eu não me impurifiquei. E ela é acreditada pela peixe, a serva peixe, ela colocou a bandeira vermelha, ela pode tirar também. Agora, ela diz também que ela tem testemunhas que podem testemunhar que ela não se impurificou com o goi. Nós não falamos que vamos esperar, então não vamos te permitir até que as testemunhas venham. Ela, então, que sim, matrilo tamiad, permitimos ela imediatamente, porque ela tem a peixe, a sala, a peixe e tir. Ela poderia mentir, ela poderia se casar com o Cohen e esconder isso que ela foi capturada. Então acreditamos ela que ela não se impurificou. Mesmo que ela disse que tem testemunhas, isso é irrelevante. Fala aberto um outro caso. E tirou ali na cena a Harkar Baoedi. Veabru Loyadano. O que aconteceu é que permitimos ela de se casar com Cohen, ela se casou com Cohen. E depois vieram as duas testemunhas que ela falou que sabiam que ela não se purificou e falaram: a gente não sabe de nada. O que se faz agora? Ali no Zulotetse, fala que ela não tem que se divorciar desse Cohen, mesmo que ela mentiu, que as duas testemunhas sabiam que ela não se purificou, mas o fato de ter testemunhas ou não ter testemunhas é irrelevante para nós. Ela tem a peixe, a sala, a peixe e tira. Se ela quisesse mentir, ela poderia ter ficado quieta. Então, ela é confiada, não precisa se divorciar do coelho. Vem Baue de Tumá, pois se vem duas testemunhas e fala, ela se purificou sim com um goi, e nesse momento ela está casada com um coelho, a filha deixa ela acaba banindo, mesmo que ela tenha alguns filhos com esse coelho, tem que se divorciar dele. Porque agora, se foi comprovado que ela se purificou com um goi, então ela não pode continuar casada com o Cohen. Continua na Hanish Viata de Aten Lenada. Tinham mulheres que foram raptadas por Goim, e os Goim trouxeram essas mulheres para Nardá, uma cidade de Yehudim, para cobrar o resgate. O Tiva Voa de Shmuel Neturi Beada. O pai de Shmuel colocou vigias protegendo essas mulheres para que os goim não violentem elas. Amar Ishmael, falou Shmuel para o seu pai, veada aí na manantrina, que adianta eu colocar essas vigias? Até agora quem estava vigiando elas? Elas estavam com os goim? Nada impede os goim de terem já violentado elas. Amar Ishmael, falou o pai de Shmuel para Shmuel, Ilu Bnatá, Rave Amin, Rave Mezal, Zebeu, Kulehai? É verdade, nós não nos permitir de se casar com Coen por causa desses vigias de agora. Porém, se fossem as suas filhas que foram lá Loaleno capturadas, você ia fazer pouco caso disso, de colocar vigias? Com certeza você ia colocar vigias, porque os meninos não mexam com elas nesse momento. Fala, mano, Rave, que Ashkegash e Atsemilifnei Asharit. Sabemos que não podemos falar nada de mal, mesmo que é por exemplo. Então, fala, Gmará, isso que o pai de Shmuel falou é como um decreto de um rei que sai sem querer, que o rei não pode voltar atrás. Ele falou que seria se as suas filhas, Lo Aleinu, fossem capturadas, Vestavia Benat de Mar Shmuel. Infelizmente, as filhas de Shmuel foram raptadas por Goim. Vesquina Lera de Israel. Os Goim trouxeram as filhas de Shmuel para a terra de Israel para cobrar um resgate. Ukman de Shvuyanu Meavrai. De certa forma, essas filhas de Shmuel convenceram os goim de deixarem elas entrarem na sinagoga. Vebe Bebidrasha de Rab Hanina. E os goim deixaram. Pode entrar. Entraram na sinagoga de Rab Hanina. Haamrani Shmit Veteurani. Uma delas falou: eu fui capturada e eu não me purifiquei com um goi. Haamrani Shmit Veteurani. A segunda falou a mesma coisa. As duas podem casar com Coen, cada uma diz. E Rabi Hanina não sabia que eram as filhas de Shmuel que foram raptadas. Vesharino. E Rabi Hanina falou, a peixe é a peixe e tira, podem casar com Coen. Sof ul atu shvuyano. Os goim entraram na sinagoga. Amar Rabi Hanina falou, Rabi Hanina, pnan de molian inun. Conta dessas meninas, são filhas de um sábio da Torá. Elas sabiam exatamente o que fazer. Falaram para os goim ficarem fora, para entrarem, para terem a peixe é a peixe e tira. Depois os goim vieram e Rabi Hanina viu que elas foram capturadas. Elas não têm mais a peixe assar a peixe eitir, porém já é tarde demais. Rabi Hanina já tinha permitido elas de se casar com Coen. Igla e Mimita de Benatê de Mar Shmuel Avian. Se revelou que eram as filhas de Shmuel, realmente um grande sábio. Então elas sabiam realmente o que fazer. O que aconteceu? A mãe de Rabi Hanina, a de Rav Shama Bar Abba. Rabi Hanina falou para Rav Shama Bar Abba, Pok itva bekrovotech. Rav Shama Bar Abba era Coen, falou Rabi Hanina, eu já permiti as filhas de Shmuel casar com Coen, você, Coen, se case com elas. Bekrovotech, porque elas são parentes suas, naquela época se costumava casar entre a família. Amar Leila Rabi Hanina, falou Rav Shama Bar Abba para Rabi Hanina, Veha Ika Eidim Bemedinat Hayam. Como você pode me permitir casar com elas? Você tem testemunhas fora da terra de Israel que elas foram capturadas. Vou explicar na frente. Que testemunhas são essas? Rabi Hanina já permitiu elas de se casar com Coen. Já falamos que depois vem as testemunhas, isso é indiferente. Porém, falou Rabi Hanina, Ashtamiat Leit Neukaman, Edim Betzadastan, Betiaser. Falou Rabi Hanina, isso é indiferente para mim, só porque tem testemunhas em outro lugar, eu vou proibir elas de se casar com Coen. As testemunhas nem vieram ainda, talvez nunca vão vir, talvez vamos interrogar eles e é mentira. Então pode casar com elas. Porque Rabi Hanina já tinha permitido elas de se casar com Coen. Amatama delon atu edim, ha atu edim mitzera. Parece daqui de Rabi Hanina, né, que todo motivo que Rav Shama Bar Abba pode casar com uma das filhas de Shmuel, não com as duas, porque elas são irmãs, é porque as testemunhas não vieram ainda. Amar a avó de Shmuel, porém o pai de Shmuel falou, que machei tirou ali na sefa, pichou me seta. Uma vez que os Hamim permitiram ela de se casar, mesmo que ela não se casou ainda, e depois vieram as testemunhas, ela pode se casar com o Coen? Rabi Hanina parece que não. Todo motivo que ela pode casar porque as testemunhas não vieram ainda. Amar Ravash, fala Ravash, edetumait. As testemunhas aqui são testemunhas que elas se impurificaram com o Goi. Então falou Rav Shama Bar Abba, eu vou me casar com ela, uma das filhas de Shmuel. Eu já escutei que tem testemunhas fora da terra de Israel que sabem que elas se impurificaram com o Goi. O Goi se aproveitou delas. O que vai acontecer se eu me casar com elas? Com uma delas, as testemunhas vão vir falar que ela se purificou com o goi, vou ter que me divorciar dela. Falou Rabi Hanina, isso é indiferente. Isso que você escutou, que tem testemunhas, é indiferente. Até elas virem, até elas serem interrogadas, nada muda, você pode casar com elas. Viramos a página. Começamos uma nova Mishnah. Shtenashim Shenashvu, duas mulheres que sabemos que elas foram capturadas pelos Goim. Zotomer Nishpit Veteorani, uma delas fala: eu fui raptada, mas eu não me purifiquei com Goi. Eu posso casar com Coen. Zotomer Nishpit Veteorani, a outra fala a mesma coisa. Não são confiantes porque não tem a peixe, a peixe itir. A bandeira vermelha está sobre elas. Nós sabemos que elas foram raptadas. Na maioria dos casos, elas são violentadas. O Bismachem e Dodzuetzum, Areu Neman. Porém, se uma fala que a amiga não se purificou com Goi, e a amiga fala que a primeira não se purificou com Goi, elas são confiadas. Mesmo que uma mulher, normalmente não é uma testemunha pela Torá. Porém, nessa situação, os Kamin validaram, considerando a mulher como se fossem duas testemunhas que falaram que a mulher não se purificou, essa amiga, os reis vão purificar ela, permitir ela descansar com o coelho. Fala, mulher, até André não falar, Anit mea vechaverti teura. Nemenet. Uma delas falou, nessa mesma situação que ela chega para o tribunal e falam: eu me purifiquei com o goi. Eu fui raptado e os goim se aproveitaram de mim. Porém, a minha amiga não. Nemenet. Ela acredita das duas coisas que ela falou. Ela é acreditada para falar que ela não pode casar com o coelho. E ela é acreditada para falar que a amiga é pura, não se purificou com o goi. Sabemos o conceito chave anafsha hatiha de isura. A pessoa que chega no tribunal e fala que eu me proibi para alguma coisa, ele é acreditado mais do que testemunhas. Mesmo que testemunhas contradizem ele é acreditado. Então ela fala que ela se purificou com o goi, ela é acreditada e não pode casar com o coelho. Ela fala que a amiga não se purificou com o goi, a amiga pode casar com o coelho. Porque os Hamim acreditaram a mulher, confiaram nela como se fossem duas testemunhas perfeitas quando a pessoa vem permitir uma mulher que foi raptada para casar com o Kohen. Ani teurav vechavertit mea. Porém, se a mulher diz: eu não me purifiquei com o Kohen, a minha amiga sim. E não é acreditada nem para falar sobre si própria, nem para falar sobre a amiga, vamos ver qual é o caso na frente. Ani vechavertit mea. A mulher fala: eu e a minha amiga nos impurificamos com goi. Ela é acreditada sobre si própria, mas não é confiada para impurificar a amiga. Se ela diz: eu e a minha amiga não nos impurificamos com goi, então ela é confiada sobre a amiga, mas não sobre si própria. Não está claro qual é o caso da Bright. Vamos explicar cada caso passo a passo. Amar Mar falou a Bright anteriormente. O segundo caso. Eu não me purifiquei com o goi, mas a minha amiga sim. E na minha mente ela não é acreditada. Estou perguntando qual é o caso. Eridami. Iteleika Edim. Se não tem testemunhas que testemunham que elas foram raptadas. Porque ela não é confiada em falar que ela não se purificou com o goi. Nishbite veteorale, cabra. Até a peixaça, a peixeiti. Ela disse que ela foi raptada. Ela disse que ela não se purificou com o goi. Ela seria confiada. Então temos que falar que esse caso, esse segundo caso, se trata que tem duas testemunhas que nos disseram que elas foram raptadas. Então ela não é confiada a falar que ela não se impurificou, porque ela não tem a peixe, a sala peixe iti, e normalmente a mulher nessa situação é abusada pelo goi, infelizmente, então ela não é confiada a falar que ela não se impurificou. E como vamos explicar o próximo caso, o terceiro caso? Ani vechavertit mea. Eu e minha amiga nos impurificamos com o goi. Fala, ela é acreditada a falar sobre si própria que ela se purificou com goi, mas não é acreditada sobre a amiga. Vamos considerar que a amiga não se purificou com goi. E se tem testemunhas que falam que elas foram raptadas, porque a amiga é considerada pura? Não seria considerada pura, será considerada impura. Ninguém tem a peixe, se ela peixe então esse terceiro caso se trata que não tem testemunhas que elas foram raptadas, então ela é acreditada em falar sobre si própria que ela se impurificou, mas a amiga não. A amiga pode falar: eu não fui abusada lá, e essa que falou que ela sim foi abusada não é confiada. Se a minha acreditada num testemunho, mesmo que mulher, para purificar, para permitir uma mulher que foi raptada se casar com o corpo, mas não para impurificar, não para proibir. Em Marceta, como você vai explicar o quarto caso? Ani vechaverti teura, nemenet al chaverta, vena nemenet al atzma. Ela fala: eu e minha amiga não fomos abusadas. Ela é acreditada a falar que a amiga não foi abusada, mas ela é acreditada a falar sobre si própria. Então, Veidelenka Edim, se se trata como o terceiro caso, que não tem testemunhas que elas foram raptadas, Atzma, porque não é acredita de falar que sobre si, porque ela não foi abusada. Ela tem a peixe, ela peixe inteira. Ela contou para o tribunal que ela foi raptada. Ela confia de falar que ela não se proibiu para o Cohen. Ela pshita de Ika Edim, então, o quarto caso se trata, que tem testemunhas que falam que elas foram raptadas. Então, ela não é confiada falar que sobre si, porque ela não foi abusada, que ela não tem a peixe, ela peixe inteira. Ela pode falar pra, sobre a amiga. Os caras confiaram na mulher para falar que a outra não foi abusada, como se fossem duas testemunhas. Fala, Reisha Besefa de Ika Edim, etc. de Lei Ika Edim, o começo da Mishnah e o final se trata que tem testemunhas que elas foram raptadas. O caso do meio não tem testemunhas, não tem muito nexo a Breta nesse caso. Aparentemente, a Breta se trata de um caso só. Amarabai fala, Bai, e realmente essa é a Breta, Reisha Besefa de Ika Edim, etc. de Lei Ika Edim. Começo e o final. Se trata que tem testemunhas que elas são raptadas, no caso do meio, não tem testemunhas. Rafapa, Marafá, Rafapa, cura de Ikaidim. Fala, Rafapa, eu posso explicar essa breta de um caso só. Tem testemunhas que elas foram raptadas. Porém, Veikaed de Hadekafir. Porém, em cada caso, tem uma testemunha de fora que contradiz isso que essa mulher está falando. Tudo que ela fala, a testemunha contradiz. Esse é o caso da Breta e falar a Papa. Então vamos ver cada caso. A mulher diz no primeiro caso, eu me purifiquei com goi. E a minha amiga não. Vem outro a testemunha e fala, você não se purificou com goi, a sua amiga sim. Contradiz ela. Então, falamos que a mulher é confiada aqui. Por quê? Isha vita lenav shachaticha deisu. A mulher é confiada em se proibir. É mais confiada do que testemunhas. Então ela falou que ela se purificou com goi, ela não pode casar com coi. Ela fala que a amiga não se purificou com goi, os rabinos confiaram nessa testemunha, mesmo que é mulher, como se fossem dois homens testemunhando. Então vamos acreditar nela que a amiga não se purificou, mesmo que um homem testemunha que fala que a amiga sim se purificou, é uma testemunha contra duas. Não vamos impurificar a amiga. Segundo caso, eu não me impurifiquei com goi, mas a minha amiga sim. Falou esse testemunho contrário, você sim se impurificou e a sua amiga não. Falamos que ela não é confiada nesse caso. Ela não pode falar que ela não se impurificou, porque tem duas testemunhas que falaram que elas foram raptadas. Ela não tem a peixe assar ou a peixe itir. A bandeira vermelha está sobre ela. O ponto de derrogação já existe. Então, Ravetá Mishtari Apuma de Ed. Agora, ela diz que a amiga sim se purificou, mas uma testemunha diz que a amiga não se purificou. Então, vamos confiar nessa testemunha que diz que a amiga não se purificou. Vamos fazer duas testemunhas testemunhando sobre isso. E vamos considerar a amiga pura. Pode casar com coelho. Ali vem Ravetit Meal, terceiro caso. Eu e minha amiga nos impurificamos. Isso que ela diz. Vamana Ederhad Advechaverter Teorá. A testemunha diz que fala que não, nem você nem ela se purificou. Então, qual é a halacha? Ela falou que ela se purificou. Ela se proibiu, mas vamos confiar nela mais do que uma testemunha. E ela não pode casar com coelho. Haverta mishtaria puma deit. Oh, amiga, ela pode casar com coelho porque tem a testemunha que fala que ela não se purificou. Já sabemos dessa halacha, e uma testemunha é confiada como duas para purificar uma mulher que foi raptada. Aí no Leisha, que já vimos no começo da Braita, fala que mal de teu, podemos pensar em diferenciar. Eu poderia pensar em que os rabinos iam purificar as duas. Ela diz que as duas estão impuras, eu poderia pensar que os rabinos iam falar que as duas estão puras. Vai de que Amra Ahi Tamot Nafshi Implishtimi. De Kavda. Isso que ela falou que as duas estão impuras. Tamot Nafshi Implishtim. O que significa isso? Aparentemente essa mulher não sabia da Alaha. Essa é uma dúvida. Será que os Khamim vão confiar em mim e não vão confiar em mim? Então ela falou: olha, se os Khamim não vão confiar em mim e me impurificar, pelo menos eu vou impurificar a minha amiga para eu não me impurificar sozinha. Me impurificar as duas. E para não estar sozinha, como Shimshon falou, Tamot Nafshim Plishtim. Shimshon foi capturado e os filisteus cegaram os olhos dele, infelizmente, cortaram ele foi cortar o cabelo dele, amarraram ele com correntes nos pilares daquele recinto. Ele falou, Tamot Nafshim Plishti. Hashem fez um milagre, o cabelo dele cresceu um pouco, ele recebeu a força dele de volta e derrubou todo esse recinto em cima dos filisteus, em cima dele próprio. Então fala aqui, Agmará, talvez essa mulher quisesse fazer a mesma coisa que Sansão fez. Ela falou, se as rimas vão me impurificar, então que impurifique também a minha amiga para a gente estar junta nesse problema. Não podemos casar com coelho. Porém, ela pensou, talvez os Ramim não vão impurificar a minha amiga só porque eu falei que ela se impurificou. Então ela pensou, talvez os Ramim falem, se ela está mentindo com relação à amiga, que ela falou que a amiga se impurificou, na verdade não vamos considerar isso. Talvez ela pense que os Ramim não vão levar em conta isso que ela falou sobre si própria, que ela se impurificou. Iam purificar as duas. Kamash Malan, isso fala a Breta que não. Ela falou que ela se impurificou, vamos impurificar ela. Ela falou que a amiga se impurificou, não vamos impurificar a amiga. Porque tem uma testemunha que fala que a amiga não se impurificou. Quarto caso, a Nive Haverti Teura. Eu e a amiga não nos impurificamos. Vamalei Dehad Adve Haverti Tmea. Vê a testemunha e contradiz. Você e sua amiga sim se purificaram com Goi. Então, e que mandei Kaidim Lafkol Kemina. A mulher não é confiada em falar sobre si própria, que ela não se impurificou, não foi abusada, porque tem duas testemunhas que falam que ela foi raptada, então ela não tem a peixe assar, a peixe iti. Havertá mistéria por mandidá, porém ela diz que a amiga não se impurificou, mesmo que a testemunha diz que a amiga sim se impurificou, vamos confiar mais na primeira que falou que a amiga não se impurificou, como se fossem duas testemunhas, e vamos permitir ela. Pergunta Matula Malicha, sabemos essa alahá, e Nureisha, ela é confiada como duas para purificar a amiga, já sabemos disso. Mas mal de ela poderíamos pensar diferente. Que mehem nabi makom de pasta nafsha. Poderia pensar quando é que essa primeira é confiada em falar que a segunda não se impurificou. É só se ela falou que ela própria sim se impurificou. Aí confiamos nela com relação a ela própria. Chave nafsha hatiha de isura. Então confiamos também nela com relação à amiga e vamos purificar a amiga. Porém, nesse caso, numa como de Machshira Nafsha e Malo Mehemna, numa situação que ela vem e fala, as duas estamos puras, e os Ramim vão duvidar dela com relação a ela própria. Ela não tem a peixe assar ou a peixe iti. Eu poderia pensar que os Ramim não vão confiar nela também com relação à amiga, e não vão purificar a amiga só porque a primeira falou isso. Kamash Malo, você fala até que sim, mesmo que consideremos que ela mentiu com relação a ela própria, com relação à amiga, é como se ela estivesse falando a verdade. Isso falar aqui agora. Paramos aqui por hoje. No próximo, nós vamos falar interessante. Vem uma pessoa numa cidade e fala, eu sou coelho. Será que confiamos nele? Um caso melhor. Vem uma pessoa e fala, meu amigo é coelho. O segundo fala, o primeiro é coelho. Será que confiamos nele ou não? Será que ele pode comer trumá? Pode trabalhar no Betamigdash só porque ele falou que ele é coelho? Ou não? No próximo, nós vamos ver isso com muito mais. Até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.